64 homicídios por 100 mil habitantes. Fortaleza, 69 homicídios por 100 mil habitantes. Maceió, 65 homicídios por 100 mil habitantes. Recife, 60 homicídios por 100 mil habitantes. Belém, 58 homicídios por 100 mil habitantes. E Salvador, 56 homicídios por 100 mil habitantes. Além dessas seis capitais, São Luís do Maranhão, Manaus do Amazonas, também apresentam índices alarmantes. Então tá aí a informação mesmo. Mundo todo, hein? Olha, o processo para tirar a carteira de motorista no Brasil está passando por uma mudança que promete mexer diretamente com autoescolas e instrutores. O aplicativo CNH do Brasil ganhou novas funções que permitem ao aluno escolher com quem quer aprender e ainda dar nota pelo serviço. As novidades foram anunciadas pelo Ministro de Transportes, Jorge Santoro, e já começam a valer como parte de uma reformulação no modelo de formação de condutores. A principal mudança está na autonomia do aluno. Agora, é possível buscar instrutores e autoescolas usando localização CEP ou endereço, facilitando a comparação entre opções disponíveis. Outra novidade é o registro das aulas práticas dentro do próprio aplicativo. Cada atividade realizada passa a gerar um certificado digital, criando um histórico automático para o aluno. Os instrutores poderão lançar essas aulas tanto de forma autônoma quanto vinculadas às autoescolas. Novidades aí, né? Para dar mais segurança aos futuros condutores. As apostas online continuam dando o que falar em São Martins. As chamadas apostas online, conhecidas como bets, vem tendo um crescimento exponencial no Brasil ao longo dos anos. Conforme a pesquisa Meio Ideia, os principais impactos sociais das bets no Brasil englobam questões familiares, financeiras e até mesmo de saúde pública. Por mais que uma grande parcela de brasileiros apostem, existe uma fonte de percepção que a prática resulta em consequências negativas, como endividamento e vício. Conforme a pesquisa, olha, assunto só, 59% dos entrevistados concordam que as bets provocam endividamento. Somados a isso, 61,1% dos participantes afirmam que as apostas online viciam, sim, senhor. Tá vendo aí, homem? Aposta online, eu nunca gostei disso, nunca gostei, confesso a você, hein? Não entro nessa jogada, não. Meu nome é meu amigo Aguinaldo Silva, radialista, nos ouvindo. E o Vitória, hein? Depois que passou pelo Ceará ontem, né? Vitória venceu a terceira partida do Brasileiro Sub-20 ontem, quarta-feira. Derrotou o Cuiabá 1-0 lá no Barradão. Com esse resultado, Vitória sobe para 12 pontos e ocupa no momento a 13ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20 e volta a jogar no próximo sábado às 15h contra o Bahia de Feira, né? A partida vai ser lá na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Boa notícia para os skatistas, hein? A nova pista de skate da Orla do Subúrbio Ferroviário de Salvador já tem janela de inauguração definida, hein? Marcando um novo capítulo para o esporte na capital baiana. A pista deve ser inaugurada entre os dias 25 e 26 de junho próximo. O equipamento integra o amplo projeto de requalificação de Praia Grande conectado às obras do VLT. No centro dessa transformação está o skate park, que nasce com um diferencial inédito no país. Foi planejado desde o início para atender aos padrões do World Skate, entidade internacional que regula a modalidade e chancela competições olímpicas. A Câmara Municipal de Salvador, Almir, aprovou em plenário ontem projeto de lei que institui o Plano de Segurança e Defesa Social da capital. O texto define princípios, diretrizes e objetivos da segurança municipal, além de estabelecer articulação com o governo estadual e a União. O plano está estruturado em 5 eixos, que organizam as ações nas seguintes categorias: prevenção da violência e prevenção social, foco em jovens e áreas vulneráveis, fortalecimento institucional, modernização da Guarda Municipal, tecnologia e inteligência, vídeo monitoramento e análise de dados, urbanismo e segurança, iluminação, limpeza e ocupação de espaços públicos, governança e participação, criação de conselhos e observatórios. Está tudo aí aprovado, agora é só colocar em prática. E aquele ato, Marquinhos, aquele ato, Almir, de ir ao banheiro coletivo, fora de casa, pode passar a ter mais privacidade para os homens aqui em Salvador. Isso porque um projeto de lei que tramita lá na Câmara Municipal quer a obrigatoriedade da instalação de divisórias individuais entre mictórios. O objetivo é aplicar a medida em estabelecimentos públicos e privados da capital, incluindo aí os shopping centers, instituições de ensino públicas e privadas, estádios, arenas esportivas e ginásios, terminais de transporte, casa de show, teatro, cinema e locais de eventos, repartições públicas e outras áreas de grande circulação. Então, tem divisória, né? Privacidade dos homens, viu, seu Marquinho?
Valeu, seu Armando. 7h35, vamos para o intervalo, viu?
Cardeal FM, conectada em você.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo, 7:39, 7:39. De volta aqui com nossa Acorda pra Vida pela Rede Excelsior, agora na Cardeal FM 106.1. Olha, lembrando o seguinte, pessoal, você que está no ponto de ônibus, ligou o rádio agora ou acordou agora, existe, né, um movimento hoje dos rodoviários para que os ônibus não saiam das garagens. Então, algumas garagens da cidade, os ônibus estão lá retidos e só vão sair, depois das assembleias, a partir de 8 horas da manhã. Então, uma parte aí da cidade não tem ônibus. Algumas linhas aí não estão circulando. Mas não dá para a gente dizer quais são essas linhas, mas algumas garagens estão sendo afetadas. Então você sai mais tarde de casa. É o melhor você fazer para não ficar igual muita gente aqui. Já estou recebendo fotos e vídeos de muitas localidades onde as pessoas estão aglomeradas nos pontos de ônibus e não passa ônibus. Tá joia? Bom, Roquelina, bom dia para você. Obrigado pela sintonia. Tem uma mensagem aqui da Gildete Brasil. Deixa eu ver aqui o que a Gildete me mandou aqui. Colocar aqui no ar, 7:40. Zé da Saúde, bom dia, meu irmão, abraço. Diaco Anderson Freitas, Roque Dedeu, meu amigo Oswaldo Bailado, Jorge também, Mica. Obrigado também pela sintonia, Mica, um abraço, viu?
Bom dia, meu irmão. Deus dê um ótimo dia a você.
Cadê, Gil? Não chegou agora. Agora.
Está de cabeça para baixo. Que horror, né? Que horror. Até o menino excepcional, professor, é uma coisa triste. Comida no restaurante dos médicos, todo mundo passando mal. Cadê a Deus no coração, a falta de amor aos seus semelhantes? Um horror.
Tá difícil, né, Gil? Tá difícil. Deixa eu mandar um bom dia também para minha amiga Hélida, aí na Santa Cruz. Bom dia, Hélida. Obrigado, querida, aí pela sintonia, pela companhia. Seu dia aí seja maravilhoso, viu? Obrigado pela bonita mensagem. Tem aqui mais mensagem do nosso povo. Deixa eu ir no YouTube, rapaz. Não fui no YouTube aqui. Nosso YouTube aqui da Cardeal FM para eu ler aqui as mensagens do nosso povo, né? Muitas mensagens chegando. Torcedor do Vitória hoje tá feliz da vida. Cadê o nosso Raimundo Rui, rapaz? Rapaz, ontem foi um castigo. Jogo 9:30 da noite, né? Pro torcedor sair do Barradão, mais de meia-noite, né? É complicado, eu acho que deveria aí ser mais cedo, né, os jogos aí da Copa do Nordeste, viu, e do Brasileirão também, 9:30 da noite, né, Marquinhos? O jogo termina 11:30 da noite, até, né, pessoal que tá trabalhando mesmo, ontem eu fui dormir 1 hora da manhã, porque eu tava acompanhando o jogo, né, porque logo depois do jogo você tem outras suas atividades, né, e o pessoal que trabalha no esporte, então, termina 1 hora da manhã, vai chegar em casa 2, né? Complicado. Zé da Saúde, bom dia, meu irmão. Um abraço, viu, Zé? E aqui sua mensagem. Vou registrar aqui também. Cadê a turma do YouTube, né? Vou chegar aqui no nosso. Vou responder aqui muita gente, né? Muita gente mandando mensagem aqui. Pronto, deixa eu responder o povo aqui que tá mandando as mensagens. Tem um registro aqui da
da Kátia, né? Até peço desculpa, pessoal, porque eu geralmente logo cedo já conecto aqui no YouTube, né? Eu tenho aqui mensagem da Kátia, tenho aqui da Daniele. Daniele, bom dia, querida, viu? Ela botou aqui, bom dia, família Celso. Almir, sabe informar aí acerca aí dos ônibus, né? E o atraso aí nas saídas, é a partir de 8 horas, viu, Dani? Que os ônibus começam a deixar as garagens. Não sai de casa agora, não. Dá um tempinho aí, mais tarde, né? A partir de umas 8h30, a gente vai começar a circular ônibus, 9 horas da manhã. Aí você começa a sair de casa. E agora não dá, não. Tá certo? Bom, são 7 horas e 49 e 44 minutos. Vou trazer o Armando Marinha. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta, então. Atenção, mamães. Mamãe, meio de maio, meio das mães, né? Em celebração ao Dia das Mães, o curso de fisioterapia do Centro Universitário Estácio promove uma atividade gratuita voltada ao bem-estar feminino. Intitulada Desacelera Mãe, a ação oferece 50 vagas e será realizada no dia 8, amanhã, portanto, né? Das 8 às 9h30 da manhã, no palco Nelson Rufino, que fica lá em Pituaçu. A atividade inclui exercícios postuais, alongamentos e técnicas de relaxamento, com foco na promoção da saúde, qualidade de vida e alívio das tensões do dia a dia das mamães. Parabéns, mamães. Olha, estacionar. Cada vez fica mais difícil estacionar em Salvador. Agora, o número de vagas de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, ganhou novos pontos agora em Salvador. A Transalvador aumentou o espaço em diversos pontos estratégicos da cidade. Os bairros contemplados com a expansão são considerados como polos comerciais de alta demanda. As novas regras já estão valendo. Cerca de 200 vagas, como 30 vagas próximas à Rua Goiás e 33 próximas à Rua Maranhão. E o funcionamento varia conforme a área, mas segue dois modelos. É de segunda a sábado, de 7 da manhã, 7 da noite, todos os dias, das 7 da manhã à meia-noite, inclusive sábados e domingos. O sistema permite permanência por período de 2 horas, você paga R$3. 6 horas, você paga R$6. 12 horas, você paga R$9. As novas normas mantêm a reserva de vagas específicas, 5% para idosos, 5% para pessoas com deficiência. A gente tem falado aqui, né, Almir, sobre o fim da escala 6x1. Os trabalhadores do comércio Salvador podem ganhar 2 dias de descanso na semana, né? É o que prevê o projeto que a gente está falando, que propõe o fim da escala de 6x1 para profissionais dessa categoria na capital baiana. De acordo com o texto de autoria do vereador Hélio Ferreira, os estabelecimentos comerciais deverão adotar, no mínimo, 2 dias de descanso semanal consecutivos ou não. Jornada de trabalho que respeite os limites estabelecidos na legislação federal vigente. Condições de trabalho que promovam a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores. Ainda segundo o projeto, é obrigatória fixação em local visível no estabelecimento da escala de trabalho adotada.
Então, Armando,
aguardar aí se vai ser aprovado. Hein?
Armando, eu fico assim ouvindo esses projetos, né? Vamos lá. Isso não cabe a um vereador. Isso é lei federal, é CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ele jamais vai conseguir regular essa relação de trabalho de comércio e trabalhador, porque isso é constitucional. Só, né, o Congresso pode fazer isso. E aí eu vejo o vereador, pessoal, parece que não tem assessoria. Né? A própria Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela vai dizer logo, isso aqui não tem como passar um projeto desse. Não cabe ao vereador isso. E as pessoas parece que não aprendem. Os vereadores de Salvador, parece que eles não sabem o que eles estão fazendo lá, não. Acho que eles não sabem o que estão fazendo lá, não. Meu amigo, você tem que legislar para a cidade. É a cidade. Bote isso na sua cabeça. É a cidade, ó. Você está ali para fiscalizar o executivo, para propor projetos para a cidade. Ah, tem coisas que são do Congresso Nacional. E parece... Ele pode fazer um projeto de indicação ao Congresso Nacional. Mas parece que as pessoas ficam um monte de tempo na Câmara Municipal, não aprendem a legislar, rapaz. Pelo amor de Deus. O mínimo possível. Quanto projeto chega aqui que é aprovado, sancionado pelo prefeito e depois ele não tem validade nenhuma porque é inconstitucional, que não deveria nem ter sido aprovado. Então eu fico me perguntando o que é que esses vereadores estão fazendo na Câmara Municipal de Salvador, rapaz. Os caras não sabem nem o que é que estão fazendo lá. É impressionante, é um absurdo disso, rapaz. Quer dizer, nem assessoria tem, rapaz. Ganhando aí mundos e fundos, com um monte de assessor, com um monte de benefício, e não fazem nada, rapaz. Nem se preparar, se preparam. Às vezes o cara é advogado e não sabe nada. Eu fico assim perplexo com a falta de capacidade e de competência dos vereadores de Salvador. É triste isso, viu? É triste isso. O cara não tem nem discernimento do que pode propor e do que não pode.
É, Almir.
É complicado, porque... rapaz. Outro dia... Queria que os frentistas, né, dos postos que são privados, imagine, tivessem a função de fiscalizar quem estava bebendo. Pelo amor de Deus, rapaz. É uma insanidade. Isso é insanidade. Né? É o cara não ter noção do que é racional. O outro foi mexer no negócio da sacola, a gente está pagando a sacola. Todo lugar agora cobra. Rapaz. Que Câmara Municipal é essa, rapaz? Que incompetência é desse povo, viu? E o povo tem que analisar esses vereadores aí, rapaz. Tem vereador lá que eu vejo alguns projetos sérios, vejo sim. Mas a maioria é de oba-oba e de maluquice, né?
Pelo amor de Deus. Pensando, meu amigo.
Rapaz, como é cada um, meu senhor, mano. O outro, quem fechar tal lugar, não sei o quê, quem vai pagar multa de tanto, quem vai fiscalizar, quem é que vai cobrar, rapaz? Certas coisas que eu não consigo entender, não.
Eu às vezes fico pensando, viu, Almir? Essa lei da escala 6x1, cabe ao Congresso discutir e aprovar.
Já está se discutindo no Congresso, Armando, né, o fim da escala 6x1. Isso mexe com a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Isso é relação de CLT. Ou seja, para quem tem contrato formal de trabalho, né, com carteira assinada. Não, jamais um município vai poder legislar sobre isso. E o pior é que o cara joga o projeto da entrada na Câmara, tramita, às vezes até aprovado, e não vai servir para nada, porque não tem legitimidade. E o pior é que é sancionado. E agora outro. Eles aprovaram um projeto de 60 anos de gratuidade no ônibus de Salvador. O que é importante, cadê? Até hoje não foi sancionado. Porque a idade considerada como idoso é a partir de 60 anos no Brasil. Né? Aí é uma lei federal para mudar só. Né? Mas aí se aprovou essa lei na Câmara Municipal e até hoje não foi sancionada pelo prefeito. E a Câmara não está nem aí. Como é que a gente aprova um projeto para o prefeito e não tem nenhum parecer, se veta ou se aprova, né? Então são o que é importante, deixa de lado, o que não é importante, vai levando. Oba, oba, oba aí, vamos. Vamos embora. É difícil.
Espero
que o eleitor esse ano aí pegue essa turma do oba-oba, seu Armando. Essa turma que não trabalha aí, que não faz nada. É, mande embora aí, viu?
No Congresso Nacional.
Mas fale, seu Armandão.
É, Almir. Isso é verdade, né? Esse oba-oba aqui, que é feito em torno de assuntos que a gente sabe que a iniciativa vai morrer no nascedouro, às vezes fica imaginando. Qual é o interesse de vereador?
Muitos querem ganhar mídia, né? Vou estar na mídia e tal, eu vou ficar bem com o povo, mas vai ficar bem com o povo que não conhece a legislação, né? Porque quem conhece vai dizer, rapaz, esse cara é louco.
Mas aí, Almir, aí eu vou no seguinte ponto. Um vereador que toma uma iniciativa dessa natureza em vão, aí o eleitor tá vendo aí, ó. O vereador quis fazer isso, mas não foi atendido, porque não pode.
Ainda pode ter esse discurso, né, mano? Ainda tem esse discurso de que não conseguir fazer, você não vai conseguir fazer o que não pode ser feito. Né?
É verdade.
Não pode ser feito. Agora, o que você pode propor gratuidade do transporte público de Salvador, você pode, que esse é o papel do vereador.
gratuidade para os estudantes de escolas públicas na capital baiana. Aí você pode se propor, porque é em Salvador, entendeu? Aí você pode, transporte público é concessão pública, mas você não pode dizer assim, interferir no privado, não é? Prejudicando também, né? Ou querendo que o privado trabalhe para o público. Aí não dá, né?
É verdade. E o outro calcanhar de Aquiles da administração pública estadual, Plancerg, está aqui, ó. A Justiça da Bahia concedeu 8 decisões liminares que determinam a suspensão do aumento de mensalidade do Plancerg. As determinações atendem aos pedidos de professores da Universidade Estadual de Santa Cruz, que tiveram reajuste de mais de 100% em alguns casos. Em todos os casos, a justiça aponta que há indícios de ilegalidade no aumento, destacando a falta de transparência e o impacto significativo no orçamento dos professores. É outro problema, né, homem? Transcede aí, vai lá, não é atendido, enfim, é a luta, né, dos beneficiários do Plancerg, essa luta continua. Atenção, ciclistas! A CEMOB realiza sábado agora, dia 9, mais um encontro com ciclistas de Salvador para discutir projeto de ampliação e estruturação da malha cicloviária na capital. O evento será aberto ao público e contará com espaço para trocas de ideias, sugestões e contribuições da sociedade civil. As inscrições podem ser realizadas através do link da instituição, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando. Né? E para trazer aqui mais uma notícia aqui de alerta de chuva, né? Quando a Zó emite alerta aí para a temporal em Salvador, né? A cidade tem 80% de possibilidade de chuvas nessa quinta-feira. E amanheceu o dia com muita chuva. Agora o sol está brilhando um pouquinho, mas de qualquer forma a gente reforça, né? Que tem que ter cuidado aí para quem mora em área de risco. O aviso meteorológico é válido até o final da noite dessa quinta-feira e ao longo do dia, né? Segundo a previsão do tempo, a possibilidade de chuva é de 80%, com ventos podendo atingir aí a velocidade de 21 km por hora. Durante o temporal, o céu ficará aí nublado a parcialmente nublado. Já a temperatura pode variar de 23 graus a 30 graus. A realidade só deve aí mudar um pouco na sexta-feira, dia 8, quando a possibilidade de chuva cai para 50%. Apesar disso, a ventania pode chegar a 23 km por hora. Em caso de emergência, né, conforme a Condesal, a população pode solicitar atendimento à Defesa Civil pelo telefone gratuito 199. E está aí, né, a informação, né? O sol está brilhando, mas a gente sabe que com chance de 80% de chuva durante o dia, né, a chuva pode voltar aí a qualquer momento. 7:56, né? 7:56, seu Armando. Estamos chegando ao final aqui do nosso Acorda para a Vida, né? Agradecer aqui aos ouvintes, né, que acompanharam a gente durante todo o programa. E a gente volta amanhã às 6 da matina, né? E ainda reforçando com relação aos ônibus, a partir de 8 horas, daqui a pouquinho os ônibus vão começar a sair das garagens. Então, só a partir de 9 horas para normalizar, né? Olha, com relação à demanda dos rodoviários, né? Pedidos aí como diminuição da carga horária de trabalho, reajuste salarial, estão entre os principais pontos apresentados aí pelos rodoviários aqui na capital baiana na sua campanha salarial 2026. As negociações começaram no final de março e após mobilização dos sindicatos rodoviários e desde então, né, 4 reuniões aí com os responsáveis pelo sistema já foram realizadas, porém, sem acordo. As assembleias acontecem, né, com os trabalhadores e estão sendo realizadas em ao menos 4 garagens nesta quinta-feira. A previsão é que parte da frota tenha retardado aí e a saída seja a partir das 8 horas. Então está aí a informação. E as demandas dos rodoviários, reajuste salarial de 5%, né, acima da inflação atual do período, aumento, né, diferenciado aí no ticket com 30 tickets no mês, redução da jornada da categoria para 6 horas de trabalho, revisão das cartas horárias dos trabalhadores. E também, né, na realidade, essas são as principais reivindicações. E somente na última semana, 2 mobilizações aconteceram na cidade. Além dessa Operação Tartaruga, né, que ontem eles estavam também na Operação Tartaruga, o pessoal
em fila indiana, né? Um ônibus atrás do outro ali, e parando praticamente todos os pontos. Seu Armando, chegando ao final do nosso Acorda para a Vida, a gente volta amanhã, né? É, dá para você trazer mais uma nota só para a gente encerrar. Armandão, cadê o homem? Seu Armando? Bom, chegou. Cadê a ligação dele, né? Mas um abraço, meu Armando, viu? A gente volta amanhã às 6 da manhã. Um abraço, Martinho Santiago. E acabou a semana, pessoal. Amanhã, sexta-feira, já foi, viu? Passou rápido, hein? Tchau, tchau, viu? Fiquem com Deus.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. Bom dia, são 8h07, 8h07 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, credibilidade, serviço, o que realmente importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos aqui. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Mateus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1, bom dia Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Bom dia Matheus Pastore, bom dia Carla Araújo, limpo e claro aí, viu?
Limpo, claro, claríssimo, eu vou quebrar uma taça de cristal hoje. Eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação, você pode baixar aí no seu celular, é gratuito. Para sistemas Android e iOS.
Estamos também no YouTube, nossa transmissão simultânea. Acesse aí Cardeal FM.
E também nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Mateus Pastore, Mateus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, alto e claro, vamos aos destaques desta edição.
Expresso do Dia.
Rodoviários anunciam atraso na saída dos ônibus nesta quinta-feira e afetam a rotina de quem depende do transporte público em Salvador.
Mãe é baleada ao tentar proteger a filha de ataque de ex-namorado no interior da Bahia. O suspeito foi preso.
Polícia investiga bilhete com ameaça em escola particular de Salvador.
Operação Estado de Direito mira organizações criminosas e ataques contra instituições públicas na Bahia.
Ministério Público questiona a aposentadoria de tenente-coronel acusado de feminicídio em São Paulo.
Uma mulher é presa após atacar o cabeleireiro com faca por não gostar do corte.
Bancos começam a oferecer o desenrola para renegociação de dívidas.
Lula e Trump se encontram hoje e discutem segurança, economia e cooperação entre os dois países.
Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é aqui mesmo, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Usuários do transporte público de Salvador estão enfrentando novamente atrasos na saída dos ônibus nesta quinta-feira por causa de uma mobilização dos rodoviários. A categoria realizou assembleias nas portas das garagens antes do início da operação. Os ônibus começaram a sair das garagens agora há pouco, às 8 horas da manhã. O movimento acontece em meio à campanha salarial, após pelo menos 4 rodadas de negociação sem acordo com as empresas. Entre as reivindicações estão um reajuste salarial, aumento do ticket alimentação acima da inflação e redução da jornada de trabalho. Não há previsão de quanto tempo os atrasos vão durar. Essa é a terceira mobilização da categoria que impacta a rotina da mobilidade aqui na capital. Então, novamente, você que está nos ouvindo, que está indo para o trabalho, se preparando para ir para o trabalho, ou mesmo esperando o ônibus, né, nos ouvindo aí no ponto de ônibus, realmente é a terceira mobilização. Eles já fizeram algo do tipo na primeira, né, que foi fazer assembleias logo no início das operações, assembleias aí nas garagens. e ontem fizeram uma outra espécie de protesto, que foi sair em fila indiana e parar em todos os pontos dos itinerários, né, para também afetar o usuário, né, afetar a rotina do usuário e pressionar o sindicato patronal. E hoje eles repetem essa questão das assembleias que são realizadas no início aí das operações e acabam, claro, por atrasar toda a circulação de ônibus em Salvador. Então, atenção, você que precisa do transporte público.
As estações estão lotadas, as pessoas aí esperando, né, os ônibus chegarem até as estações. Daqui que elas saem, esses ônibus saem das garagens e ganham aí as ruas, demora um tempo, né, para tudo se normalizar. Paciência. Uma mulher foi baleada ao tentar proteger a filha de um ataque do ex-namorado dela em Cacoé, sudoeste da Bahia. Segundo a polícia, o suspeito invadiu o imóvel armado e efetuou disparos contra as duas, a mãe e a ex-namorada. A mãe foi atingida no momento em que tentou impedir a agressão. Ficou na frente da filha. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da justiça. O caso é investigado como tentativa de feminicídio e violência doméstica. Mais um caso, né, de um homem que não aceita o fim de um relacionamento, e nesse caso a mãe ficou à frente da filha para impedir que ela fosse atingida pelos disparos. Imagine para essa família, domingo, Dia das Mães, uma situação acontece no dentro de casa. E ainda tem que dar graças a Deus de que ela está viva, né? Diante dessa loucura deste homem.
É um caso dramático mesmo, você imagina a cena, né? A Polícia Civil investiga a circulação de bilhetes com ameaças de morte em uma escola particular aqui de Salvador, no bairro de Patamares. O caso veio à tona depois de que um adolescente encontrou um dos bilhetes dentro da unidade com ameaças direcionadas a ela, a essa estudante e a outros três alunos. O episódio foi registrado na delegacia para o adolescente infrator e também comunicado ao conselho tutelar. Um segundo bilhete chegou a ser identificado, ampliando, né, a preocupação entre pais e responsáveis. A escola reforçou a segurança interna, com aumento da vigilância e monitoramento por câmeras. Segundo a direção da Pan American School, não há indícios de ameaça imediata, mas a apuração segue em andamento junto às autoridades. Lembrando, muito me admira, porque a Pan American School é uma das mais tradicionais aqui de Salvador, né? E é muito preocupante, realmente, né? Pode ser uma brincadeira aí de muito mau gosto, mas realmente tem que ser acompanhado com muita seriedade, não só a escola, né, como também a polícia e todas as autoridades responsáveis. E essa é uma das escolas, né, mais tradicionais aqui de Salvador.
Uma das mais tradicionais, uma das mais caras seletivas, né? Porque se é muito cara, ela já faz naturalmente uma seleção. E achei importante, assim, a atitude da própria menina, que falou para a família foi até a delegacia, levou a sério, porque pode ser, como você disse, uma brincadeira de muito, muito mau gosto. E mesmo que seja uma brincadeira de mau gosto, essa criança e esse adolescente que foi autor, responsável por isso, tem que ser punido, porque isso é muito grave.
Eu falei que muito me admira, mas eu lembrei aqui do Colégio Bandeirantes, em São Paulo, que é também um dos mais tradicionais, um dos mais caros de São Paulo e, consequentemente, do país inteiro. E lá houve vários casos de violência, né, de bullying. Então, essas escolas que são mais elitizadas também acabam por registrar o maior número desse tipo de agressão, né, especialmente bullying.
Prefeituras de municípios da região de Feira de Santana decretaram situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Famílias ficaram desalojadas e estão sendo atendidas por equipes da Defesa Civil e Assistência Social das cidades. Com o decreto, os municípios podem solicitar recursos estaduais e federais para ações emergenciais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, dezenas de cidades baianas seguem alerta para acumulado de chuva. A orientação é que os moradores de áreas de risco deixem os imóveis diante de qualquer sinal de deslizamento ou aumento do nível de água. E para Salvador, segue a previsão de chuva forte nos próximos dias. A previsão indica acumulados entre 30 e 60 milímetros por hora, com possibilidade de rajadas de vento e risco de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. Em caso de risco, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. E como choveu essa noite em Salvador.
A Câmara Municipal aqui de Salvador aprovou o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, projeto enviado pela Prefeitura, que prevê investimentos de até 14 bilhões de reais até 2035. O plano reúne 46 metas e 241 ações voltadas ao combate à violência, ampliação, né, do vídeo monitoramento e fortalecimento da Guarda Civil Metropolitana. Entre as medidas previstas estão a instalação de mais de 6 mil câmeras de vigilância, construção do Centro de Controle e Operações no bairro do Lobato e a realização de concurso para ampliar o efetivo da Guarda Municipal. O texto também prevê integração entre Prefeitura, Governo do Estado e União nas ações de segurança. A proposta foi aprovada após acordo entre vereadores da base e da oposição e segue agora para a sanção do prefeito de Salvador, Bruno Reis.
Deixa eu falar, é importante, né? Nós que voltamos agora de São Paulo e vemos o quanto a Guarda Municipal dá suporte e apoio a questões de segurança. Claro, não tem ação, a mesma ação e autoridade da Polícia Militar, mas ajuda muito, principalmente no centro de São Paulo. Eles andam armados e eles dão apoio em operações da polícia e acaba sendo realmente, principalmente para o turista, uma pessoa que chega ali, que pede uma informação, é realmente importante. E nos prédios públicos, nos monumentos públicos.
É uma forma, né, da prefeitura, né, porque a gente sabe que a segurança pública é uma responsabilidade inerente do governo do estado, é uma forma da prefeitura falar da Guarda Municipal. Né? Não se vê muito falar da Guarda Municipal nem em ações de apoio. Então, realmente falta essa valorização, talvez, e esse melhor aproveitamento desses homens que podem ser melhor qualificados. Né? Muito se fala se a Guarda Civil deve ser ou não armada, algumas cidades sim, outras não. Em São Paulo é, e é muito efetivo, como Carla falou aqui, fazem muitas das ações que a própria Polícia Militar também realiza.
Inclusive no trânsito, eles ajudam muito no trânsito e a partir de um decreto, eles passaram também a multar e a apreender, principalmente motos roubadas. Então, eu acho que é uma divisão da segurança pública, que é um grande problema em Salvador, com a prefeitura. Como o Matheus disse, a atribuição constitucional, legal, é do governo do estado, mas qualquer ajuda para o cidadão já é excelente. Não importa se é da prefeitura ou do governo, não importa, a gente está seguro, poder sair de casa em paz.
Inclusive, no ano de eleição, né, esse é sempre um dos principais ganchos da oposição, que é falar da segurança pública para bater no governo. Só que a gente tem que lembrar que existe essa alternativa, né, que é a Guarda Civil Metropolitana, claro, que para cidades maiores como Salvador, a região metropolitana, aí não é toda cidade que pode ter uma Guarda Civil Municipal, mas as maiores pode sim, porque, claro, precisa lidar com as suas questões, né, as suas particularidades.
E falando na Câmara Municipal de Salvador, a Câmara aprovou a concessão do título de cidadão soteropolitano ao senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. A proposta foi apresentada pela mesa diretora da casa e foi aprovada nesta quarta-feira, após debate entre vereadores da base de oposição. Parlamentares contrários à homenagem questionaram a relação do senador com Salvador e afirmaram que ele não teria prestado serviços relevantes à capital baiana. Já os defensores da proposta alegaram que a atuação de Flávio Bolsonaro na área de segurança pública e sua influência política nacional justificariam a honraria. A entrega do título deve acontecer ainda numa data que não foi definida.
Olha, eu evito fazer comentários, especialmente de pré-candidatos, candidatos, né, a qualquer um dos cargos que vão ser definidos esse ano, mas esse título de cidadão soteropolitano a Flávio Bolsonaro é realmente questionável, né? Inclusive, Bolsonaro, a família Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, e, consequentemente, seus filhos, não tem nenhum tipo de relação com o Nordeste, não tem nenhum tipo de relação com a Bahia, muito pelo contrário. Eles até incitam, né? Não é que incitam, mas indiretamente incitam um preconceito, né? Críticas por parte do restante da população brasileira, especialmente do Sudeste, né? Contra a população nordestina. Então, é realmente bem, bem questionável esse título de cidadão soteropolitano, porque Flávio simplesmente não tem uma relação com Salvador. Então, aqui não é uma opinião política, é só uma constatação. A Secretaria da Saúde da Bahia abriu inscrições para um processo seletivo com 41 vagas temporárias para motoristas em Salvador e cidades do interior do estado. As oportunidades são para atuação no transporte de imunizantes, equipes de saúde e apoio às ações de vacinação e combate às arboviroses. Há vagas para candidatos com CNH nas categorias B, D e E, além de exigências de ensino fundamental completo e a anotação EAR na carteira de habilitação. Os salários podem chegar a pouco mais de R$3.000, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições seguem até o dia 21 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo site selecão.ba.gov.br. selecão.ba.gov.br.
Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de torturar um jovem de 15 anos na cidade de Maracá, sudoeste baiano. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi agredida com barras de ferro, pedaços de madeira e socos durante uma sessão de espancamento registrada em vídeo pelos próprios envolvidos. O crime aconteceu no fim de abril e, de acordo com as investigações, teria sido motivado por ciúmes envolvendo um adolescente. O garoto sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento médico. A operação de apreensão foi realizada pela Delegacia de Maracás com apoio da Polícia Militar. Celulares e aparelhos eletrônicos usados pelos suspeitos foram recolhidos para a perícia. É uma total barbárie, né, esses adolescentes que, além de cometerem uma crueldade, uma violência, e eles ainda filmam. Porque parece que para essa geração as coisas só acontecem quando está gravado, quando está postado. É uma doença essa história.
A hora certa são 8 horas e 26 minutos e agora, para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com ele, Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, no programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto de Jequié, Bahia, aqui da redação da agência AM de Notícias Limitada, aqui no bairro São Luís. Jequié amanhece com tempo nublado, céu encoberto, chuvas finas durante a madrugada, agora pela manhã. A gente observa que aquela chuva mesmo do mês de outono já se aproximando para o inverno, né, no próximo mês de junho. Mas tá, a temperatura aqui está normal, viu? Agora mesmo os termômetros assinalam aqui 24 graus. Tende a melhorar.